Muito boa tarde a todas. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar os trabalhadores que prestam funções no Centro Distrital do Porto do Instituto da Segurança Social, que estão neste grupo de trabalho, no grupo de trabalho das audiências de audição de peticionários a seu pedido para falarem sobre a integração dos quadros do Instituto da Segurança Social. Referi desde já que esta audiência está em direto no canal Parlamento e ficará de acesso para quem quiser disponível no site do Parlamento. Temos representados hoje nesta reunião os grupos parlamentares do Partido Social Democrata, do Partido Socialista, do Chega e do PCP, isto na ordem em que estão sentados. Dizer-vos que, como entidade visitante, têm 10 minutos para a vossa intervenção inicial e depois cada senhora e senhor deputado tem 5 minutos para falarem sobre o tema e colocarem as questões que entenderem aos trabalhadores do Centro Distrital da Segurança Social do Porto. Sem mais delongas e por 10 minutos dou a palavra à doutora Alexandra Santos para a sua intervenção inicial.
Antes de mais, boa tarde. Quero, antes de mais, agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje. O facto de nos ouvirem demonstra sentido institucional, respeito pelos trabalhadores e, sobretudo, consideração pelos cidadãos que dependem do funcionamento regular dos serviços públicos. Centramos a nossa intervenção na realidade concreta dos trabalhadores ao serviço do Instituto de Segurança Social, em particular no Centro Distrital do Porto. Importa, contudo, salientar que esta situação não é isolada. Estes profissionais, em circunstâncias semelhantes, encontram-se noutras entidades. Falamos de áreas fundamentais como a habitação, saúde, proteção social e transição climática, que constituem pilares essenciais do Estado Social. Ainda assim, a nossa intervenção incide sobre a realidade direta que conhecemos e vivemos diariamente. Desde 2014, o Centro Distrital do Porto tem vindo a recorrer a task forces para a regularização de carreiras contributivas de beneficiários requerentes de pensão, designadamente o período de 1973 e 1982, período esse não informatizado e que obriga à consulta de documentos em arquivo. O reforço dos recursos humanos nas equipas foi feito inicialmente com contratos de emprego e inserção e depois com trabalhadores de empresas de trabalho temporário no projeto Agora. Embora muitos tenham sido formalmente contratados em 2022 pelo PRR, grande parte da equipa já desempenhava estas funções desde dezembro de 2019, contribuindo decisivamente para reduzir a pendência. A partir de 2020, resultado da evolução dos sistemas informáticos, designadamente com a entrada em produção do novo sistema de pensões, o SIP, a atribuição da pensão pelo CNP passou a estar dependente da validação das carreiras contributivas por parte dos centros distritais. Tal validação implica uma análise detalhada e longa do histórico contributivo de cada beneficiário. Assim sendo, atualmente realizamos um conjunto mais vasto de tarefas, com grau de complexidade elevado, e estamos plenamente integrados no regular funcionamento do serviço, com experiência, conhecimento técnico e resultados que comprovam o impacto do nosso trabalho. No Centro Distrital do Porto, no final do projeto Agora, em 31 de dezembro de 2021, a pendência era de cerca de 2 mil processos de pensão. 3 meses depois e antes da entrada dos 33 novos colaboradores, esse número já tinha aumentado para 11 mil processos. Com a integração destes 33 colaboradores, foi possível reduzir a pendência para 3.500 processos em apenas 9 meses, segundo dados de dezembro de 2022. Relativamente aos processos de pensão do Distrito do Porto, no âmbito da avaliação do CIADAP, tivemos conhecimento do cumprimento e superação dos objetivos que nos tinham sido definidos. E é possível evidenciar que desde 2023 foram tratados mais de 63 mil processos, o que corresponde a uma média mensal de 1.900 processos com uma taxa de concretização de 84%. Em termos práticos, criaram-se condições para a atribuição de cerca de 1.600 pensões por mês. Os processos não concluídos permanecem pendentes apenas por motivos externos à equipa, sendo reavaliados regularmente. Todo este trabalho é assegurado pelos 33 colaboradores do PRR, em articulação com os restantes colegas e colegas, inclusive de outras áreas. Para além disto, a equipa assume ainda a reanálise de processos reabertos pelo Centro Nacional de Pensões, contribuindo para uma redução de 81,6% da pendência entre 2022 e 2025. O tratamento de mais de 41 mil processos reencaminhados por outros centros distritais desde 2023, cuja conclusão é indispensável para que esses mesmos centros possam proceder à validação das carreiras contributivas. a análise de processos de revisão de carreira, tanto a nível de segurança social como de serviço militar obrigatório, com 2.800 processos recebidos em dezembro de 2025, dos quais 2.100 foram tratados. Paralelamente, acompanhamos também a transição digital, nomeadamente a criação do novo canal de comunicação, o E-Click, e o novo portal da Segurança Social. Desde novembro de 2023, que recebemos pelo canal E-Click 46 mil processos, dos quais 45 mil foram tratados, garantindo uma taxa de eficácia de 96,81%. Com licença. No seguimento da análise global, centremos agora nos dados relativos exclusivamente ao último ano. Em 2025, foram tratados aproximadamente 65 mil processos pelos 33 colaboradores PRR, considerando a totalidade dos canais e meios de entrada processual disponíveis. Deste total, 23 colaboradores trataram em média 2.800 processos cada, análise e registro, e 10 colaboradores realizaram auditoria e validação final dos dados registados, validando em média 6.500 processos cada. Importa referir que este duplo controlo assegura rigor e segurança procedimental. Quanto aos objetivos específicos atribuídos aos colaboradores PRR, a validação antecipada de carreiras contributivas, que se tratam de processos cujo objetivo é proceder à atualização de carreiras de beneficiários que ainda não atingiram a idade legal para a reforma. Apesar do ritmo mais lento, devido à prioridade dos pedidos de pensão, foram já tratados mais de 150 mil processos, restando cerca de 50 mil dos mais de 200 mil iniciais, o que representa uma taxa de concretização superior a 75%, não sendo, contudo, expectável que a totalidade das carreiras esteja validada até ao final do nosso contrato. Importa salientar que todo este trabalho foi realizado sem prejudicar o tratamento de processos de beneficiários já requerentes de pensão e, por isso, mais urgentes. Logo, continuamos a analisar novos pedidos de pensão, reanalisar carreiras contributivas e contribuir para a resposta às reclamações e assegurar todas as frentes em simultâneo, demonstrando elevado empenho e capacidade de gestão. Numa perspectiva futura, com a nossa saída a partir de junho de 2026 e considerando os mesmos volumes anuais, sem prever aumentos, a carga individual nos primeiros 6 meses seria significativamente superior. Cada colaborador teria de tratar cerca de 5.400 processos, o que representa um aumento de mais de 200% face à carga média atual. Este valor não é uma interpretação pessoal, este valor é matematicamente provado. Esta projeção mostra que uma redução tão acentuada comprometeria gravemente a capacidade funcional, gerando inevitáveis consequências, como o crescimento imediato das pendências, atrasos na atribuição de pensões, aumento de reclamações e desgaste das equipas. A este cenário acresce um fator determinante. A administração pública portuguesa enfrenta um desafio demográfico, marcado pelo envelhecimento da força de trabalho e pelo aumento de aposentações, reduzindo progressivamente o número de funcionários ativos. Importa também reforçar que o trabalho que desenvolvemos não é automatizável, nem pode ser substituído por sistemas de inteligência artificial. Trata-se de um trabalho técnico e especializado que exige análise humana, rigorosa e validação documental detalhada. Diariamente procedemos à análise manual de documentação diversa, folhas de ordenados, recibos de vencimento, declarações de remunerações, microfichas, boletins de inscrição e registro nas antigas caixas de previdência, muitas vezes com lacunas e consistências ou formatos distintos. Cada carreira contributiva é única e cada processo requer interpretação técnica, cruzamento de informação e validação criteriosa. Não se trata, portanto, de um procedimento automático. A velocidade de transformação da sociedade e os desafios crescentes que se colocam à segurança social exigem respostas eficazes, estáveis e sustentadas. Hoje, o nível de exigência é incomparavelmente superior. Atualmente, há reclamações entre os 15 a 30 dias após o pedido. Isto revela em simultânea pressão máxima sobre os serviços e as expectativas legítimas dos cidadãos. Convém recordar o ponto de partida. Antes do reforço das equipas, a atribuição de pensões podia atrasar-se até 2 anos, deixando milhares de pessoas meses sem rendimento. Entre 2017 e 2018, as queixas à Provedoria da Justiça aumentaram cerca de 200% e, em 2019, o tema dominava o debate público, apontando a total ineficácia do sistema de processamentos de pensão. A própria Provedoria considerou os atrasos da altura como vexatórios, evidenciando a necessidade urgente de reforçar os serviços. Com o projeto Agora, iniciado no final de 2019, mais concretamente em dezembro, foi possível reduzir em 52,3% os processos com mais de 90 dias em 2020 e diminuir as queixas de mais de 1.700 para 618 entre 2020 e 2021. A partir de março de 2022, com o projeto Carreira Certa em contexto PRR, que é onde nós nos inserimos, consolidaram-se os ganhos. O tempo médio entre o pedido e a atribuição aproximou-se de 23 dias no primeiro semestre de 2023 e com a pensão da hora foram emitidas mais de 100 mil pensões automáticas em 2024. Contudo, estes resultados não aconteceram por acaso. Assentam no trabalho humano, qualificado, que garanta análise técnica, verificação documental e decisão fundamentada, tarefa que não é automatizável. Entre 2020 e 2026, ficou demonstrado que o reforço humano especializado foi uma das mais-valias que contribuiu para eliminar atrasos e restaurar a confiança dos cidadãos. Portanto, a questão que se impõe é a seguinte: perante a real possibilidade de reduzir esta equipa, estaremos dispostos a regressar à realidade pré-2020, com atrasos prolongados, crescimento de dependências e mais reclamações? O que hoje trazemos não é uma preocupação abstrata, mas uma realidade concreta, comprovada por dados objetivos e anos de trabalho ao Serviço da Segurança Social e dos cidadãos. Ao longo destes anos, reduzimos pendências, aceleramos a atribuição de pensões e garantimos que milhares de pessoas acedessem com dignidade a um direito conquistado ao longo de uma vida de trabalho, sempre com rigor, responsabilidade e compromisso com o serviço público. Reduzir estas equipas não elimina a necessidade, elimina a capacidade de resposta. É crucial ser claro. Os processos não param quando os contratos acabam, os pedidos de pensão vão continuar a aumentar e as pensões existirão em 2027, 2028, 2030 e assim sucessivamente. Ademais, ao longo destes 6 anos foi-nos passado conhecimento técnico especializado e consolidado ao longo destes anos de exercício contínuo. Um saber construído com formação exigente, acompanhamento técnico e experiência prática. Indispensável para a análise, validação e enquadramento de carreiras contributivas. Este conhecimento não é substituível de imediato, nem, mais uma vez, é automatizável. E a nossa saída representa também o desperdício de um investimento público, cuja reposição exigirá tempo, acompanhamento e um novo ciclo formativo prolongado. Não pedimos exceções, pedimos coerência, o sistema depende deste trabalho e este trabalho deve ser reconhecido e estabilizado. A decisão não impacta apenas os trabalhadores, afetará diretamente a capacidade do Estado em responder aos seus cidadãos. No Porto, a evidência é clara e é isto que está verdadeiramente em causa. Obrigada.
Muito obrigada. Vamos passar agora à ronda dos grupos parlamentares e passo a palavra à Sra. Deputada do Partido Social Democrata, Leonor Cipriano, por 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidenta. Senhores deputados, excelentíssimos senhores trabalhadores, doutora Alexandra Santos, a doutora Patrícia Couto, doutora Silvia Silva, doutor Carlos Barbosa e a doutora Carla Cunha. Em nome da bancada do PSD, agradeço sinceramente a vossa presença nesta comissão e o empenho diário que colocam no Instituto da Segurança Social. Valorizamos imenso o vosso trabalho e a dedicação ao serviço público. O Grupo Parlamentar do PSD reuniu com representantes deste grupo já em 25 de julho de 2025 e tem reforçado o acompanhamento desta matéria. Na altura, soubemos que se tratava de cerca de 200 assistentes técnicos contratados a termo pela Segurança Social ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência para funções no projeto de Carreira Certa. O enquadramento legal resulta do Decreto-Lei número 53B-2021, de 23 de junho, que criou um regime excepcional para os projetos do PRR, incluindo o artigo 15º, a contratação temporária de recursos humanos pelo período máximo de execução destes projetos. Este regime foi regulamentado pela Portaria número 161-A-2021, e pelo despacho 11.888-B-2021, que fixou os contingentes de postos, incluindo os do Instituto da Segurança Social. Assim, após procedimento concursais, celebraram contratos de trabalho em função pública, a termo resolutivo, destinados a projetos não permanentes. O número 2 do artigo 64 da Lei Geral do Trabalho da Função Pública é claro. Estes contratos não se convertem, em caso algum, em contrato por tempo indeterminado, caducando no fim do prazo ou da situação que o justificou. Esta realidade não é exclusiva do Instituto da Segurança Social, é transversal a todos os serviços envolvidos no PRR. Estamos perante uma verdadeira reforma da transformação digital da Segurança Social, assente em 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. As pessoas que trabalham na Segurança Social são fundamentais para esta revolução da interoperabilidade que exige muito esforço humano, qualificado e que beneficiará diretamente os cidadãos. O Grupo Parlamentar do PSD está sensível e atento a esta questão. Conhecemos o enquadramento legal em que presta o serviço e das exigências que surgem dos contratos celebrados no anterior governo do Partido Socialista e as limitações que impõe. Este governo tem demonstrado grande preocupação com todos os trabalhadores da administração pública, independentemente do vínculo, valorizando o conhecimento e o contributo diário que dão aos serviços. Compreendemos perfeitamente as vossas preocupações legítimas, partilhadas por muitas situações idênticas noutros organismos. Tomámos boa nota de tudo o que nos transmitiram. Não temos perguntas adicionais hoje, mas deixamos um apelo claro. Continuem este diálogo junto de todos os intervenientes, pois só através de um diálogo persistente e construtivo se poderá encontrar soluções que respeitem a lei, mas reconheçam o vosso valor e a necessidade de reforçar os recursos humanos na Segurança Social. Contem com o nosso acompanhamento atento. Muito obrigado pelo vosso trabalho essencial que desenvolvem. Força e determinação na defesa serena dos vossos direitos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao Partido Chega, ao Sr. Deputado Paulo Seco, também por 5 minutos.
Sra. Presidente, Sr. Representantes dos Trabalhadores do Centro Distrital do Porto, Dra. Alexandra Santos, Patrícia Couto, Sílvia Silva, Carlos Barbosa e Carla Cunha, um bem-aja pela vossa presença. É com sentido de responsabilidade pessoal, e digo pessoal porque eu felizmente já reuni convosco e sei exatamente aquilo que foi falado, quer a título profissional, quer mesmo na minha tomada de posição pessoal, e eu estou a dizer-lhe isto para terem noção, até para perceberem o que eu irei dizer a seguir. E de forma institucional que me dirijo a vós nesta audiência, no âmbito de discussão sobre a valorização e a estabilização do capital humano contratado ao abrigo do PRR do Instituto da Segurança Social. Enfrentamos uma realidade que exige uma reflexão séria e bastante urgente. Técnicos altamente qualificados, recrutados para responder às necessidades estratégicas do Estado, desempenham funções essenciais na instituição e encontram-se perante a iminente cessação dos seus vínculos contratuais, exatamente por terem cumprido com rigor os objetivos que lhe foram contratados. O PRR foi o instrumento mais importante que Portugal teve para se reerguer depois da pandemia. Milhões de euros foram canalizados para reforçar o Estado, onde ele mais precisava, e uma parte significativa veio mesmo para a Segurança Social. Todos vós foram recrutados porque o país precisava urgentemente de competências avançadas, análise de dados, gestão de projetos, inovação digital, avaliação de políticas, modernização dos processos. E vocês responderam. Chegaram, aprenderam rapidamente os mecanismos internos do ICE, dominaram a complexa legislação da Segurança Social, lidaram com milhares de utentes, resolveram problemas reais, aceleraram projetos que estavam atrasados há anos e ajudaram Portugal a cumprir as metas que, sem vocês, dificilmente seriam atingidas. Esse conhecimento não veio de cursos teóricos. Foi forjado no dia-a-dia, no contacto direto com as pessoas, nas filas, nos telefonemas, nos sistemas informáticos, nas decisões difíceis, ou seja, o dito regime de proximidade. Esse conhecimento técnico é hoje um ativo valiosíssimo para o Instituto e para o próprio país. É um capital que o Estado pagou para formar e que agora corre o risco de se evaporar por causa da palavra temporário, que está escrita nos vossos contratos. Quando os vossos contratos terminarem, realmente o que é que acontecerá? Perde-se continuidade nos projetos estratégicos, há interrupções nos serviços que prestam aos cidadãos, gasta-se mais dinheiro público a recrutar e a formar pessoas novas do zero. E pior ainda, perdem-se profissionais altamente qualificados e motivados que já conhecem perfeitamente a casa. Isto não é racional, não é eficiente e, sobretudo, não é justo. Por isso, o Grupo Parlamentar do Chega deu entrada hoje mesmo de um projeto de resolução, número 659, que recomenda ao Governo exatamente o que a lógica e o interesse público exigem. Um levantamento urgente de todos os técnicos do PRR no ICE a nível nacional, a integração através de um procedimento concursal simplificado e reservado, baseado no mérito comprovado e no vosso desempenho, no conhecimento adquirido e na contribuição direta para os objetivos do PRR. Com prazos de execução curtos, despacho a 30 dias, conclusão no máximo em 60 dias. colocação com categorias equivalentes, com salvaguarda da remuneração atual e sem prejuízo para o erário público, como é evidente. Não se trata de pedir um favor, trata-se de exigir racionalidade administrativa, valorização do mérito e respeito pelo investimento público que já foi feito em todos vocês. Trata-se de alinhar Portugal com o que a própria União Europeia defende, uma administração pública moderna, digital, estável e capaz de reter talento. Vocês não são técnicos PRR, vocês são técnicos da Segurança Social, que deram o seu melhor num contexto de enorme pressão. Merecem estabilidade para continuarem a servir os portugueses com a mesma dedicação, sem o espectro constante do desemprego no fim do contrato. Quero terminar deixando-vos apenas três perguntas muito simples. Quantos projetos ou processos críticos do Centro Distrital do Porto ficariam seriamente comprometidos ou paralisados se a maioria dos técnicos PRR saísse nos próximos meses? Quanto tempo acham que o ICE demoraria a recuperar o nível de conhecimento e de eficiência que vocês trouxeram e consolidaram desde que entraram? E se amanhã vos disseram que o vosso contrato não vai ser renovado, qual seria o impacto real na vossa vida familiar, na vossa estabilidade financeira e na vossa motivação para continuar a dar o vosso melhor ao serviço público? Estas respostas não são só números ou sentimentos pessoais. São a prova viva de que a vossa integração não é um custo, mas é um ganho estratégico para o país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Socialista, à Sra. Deputada Dália Miranda, também por 5 minutos.
Obrigada, Sra. Coordenadora, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento a Dra. Alexandra, a Dra. Patrícia, a Dra. Sílvia, a Dr. Carlos e a Dra. Carla. O Plano de Recuperação e Resiliência representou um dos maiores esforços coletivos de transformação económica e administrativa alguma vez realizados em Portugal. Foi um momento exigente para o Estado, para os serviços públicos e para todos aqueles que no terreno asseguraram que os projetos saíssem do papel e chegassem às pessoas e às empresas. Para responder a esse desafio, a administração pública reforçou equipas, recrutou competências, integrou milhares de profissionais qualificados. Estes trabalhadores rapidamente se tornaram peças estruturais dos serviços onde estão alocados, integrados nas equipas e nas respectivas áreas, muitos deles em serviços estratégicos para o funcionamento do Estado, como é o vosso caso. Hoje, estes trabalhadores enfrentam uma incerteza crescente quanto ao seu futuro. Isso não é apenas um problema individual, é um problema estratégico para o Estado e para os cidadãos. Não se trata aqui de regularizar vínculos. Eles foram, e bem, contratados para executar e alavancar reformas estruturais. Mas agora, chegada à fase final desse período, é essencial fazer uma avaliação. Será justo perder estas pessoas, todo o conhecimento e experiência que adquiriram? Faz sentido desperdiçar este investimento público? O que está em causa não é apenas a carreira destes profissionais, é a vida de milhares de cidadãos que dependem de serviços públicos eficientes. Seja na Segurança Social, seja em outros serviços, estes cidadãos correm o risco de esperar mais tempo por direitos e respostas apenas porque o Estado decide desperdiçar capacidades já formadas. Esta demora é sempre uma má estratégia, porque descredibiliza as instituições e prejudica a confiança do cidadão no funcionamento do Estado. Se não forem aproveitados, será necessário contratar novas pessoas, formar do zero, integrá-las em equipas, o que implica tempo, custos e incertezas adicionais. Por isso pergunto, quanto tempo será necessário e quanta nova formação será necessária para atingir o mesmo nível de eficácia que já existe hoje? Foi precisamente por reconhecer esta realidade que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um projeto de resolução, número 493/17, propondo 3 medidas claras. Conhecer com rigor quantos são e onde estão os trabalhadores contratados ao abrigo do PRR, abrir procedimentos concursais para os postos de trabalho que hoje asseguram e valorizar nesses concursos a experiência efetivamente adquirida no exercício das funções. Defendemos uma solução equilibrada, respeitar plenamente o princípio da igualdade no acesso à função pública, mas sem desperdiçar talento, experiência e investimento público já realizado, nem prejudicar os cidadãos que dependem do bom funcionamento dos serviços públicos. Infelizmente, esta proposta foi rejeitada em sede parlamentar, com os votos contra do PSD, da Iniciativa Liberal e do CDS-PP e com a abstenção do Chega. Para o Partido Socialista, isso representa uma oportunidade perdida para dar previsibilidade aos trabalhadores, estabilidade aos serviços públicos e respostas mais rápidas aos cidadãos. Sabemos agora, pela intervenção do Sr. Deputado Paulo Seco, de um projeto de resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Lamentamos, no entanto, que na COFAP não tenham votado a favor a quanto da nossa proposta para os trabalhadores do PRR. Mais uma vez referimos, este assunto não é partidário. por isso, apelamos novamente aos restantes grupos parlamentares. Este não é um tema partidário, é um tema de responsabilidade institucional, de valorização do trabalho, defesa da capacidade do Estado e do respeito pelo cidadão. Assim, ainda estamos a tempo de encontrar soluções que evitem a saída de profissionais qualificados, reforcem a administração pública em áreas críticas e garantam que os cidadãos recebam os direitos que lhes são devidos sem atrasos justificativos. E termino dirigindo-me diretamente a vocês. Eu não vou perguntar qual será o impacto da saída, o impacto do vosso trabalho, porque isso eu conheço. Sei bem qual seria o impacto da saída. Que impacto tem esta incerteza no vosso trabalho diário, na motivação das equipas e na capacidade dos serviços e nos cidadãos que dependem de vocês? Ouvir quem está no terreno é essencial para que o Parlamento possa tomar decisões mais justas, responsáveis e alinhadas com o interesse público. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para concluir a ronda das senhoras e senhores deputados, passamos ao Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Maia, também por 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, senhores deputados, cumprimento os nossos convidados e, ao cumprimentar, gostava de agradecer o vosso trabalho, o vosso empenho na defesa de uma causa justa. É uma causa justa que nós também conhecemos, já tivemos a oportunidade de nos encontrarmos e o quadro que descrevem é um quadro extremamente preocupante, desde logo de precariedade, mas também de claro desperdício que se avizinha se consumar o vosso despedimento, como nós não queremos acreditar que vá acontecer, porque os senhores e os vossos colegas são, de facto, manifestamente necessários ao serviço em que se encontram, mas também porque, de facto, as tarefas que desempenham correspondem a necessidades permanentes da administração pública. E o PCP, não é de hoje, é de há muitos anos, tem uma posição muito clara em relação à exigência da integração dos trabalhadores, que tanto na administração pública como no setor privado ocupam necessidades permanentes. E, portanto, devem estar nos quadros, com contrato por tempo indeterminado, com todos os direitos. Neste caso, é manifesto, até pela descrição muito detalhada que fizeram, é manifesto que o Instituto de Segurança Social precisa de todos vós. Ainda por cima, tanto quanto sei, investiu até na formação altamente qualificada que é necessária para o desempenho de um conjunto de funções. Ou seja, se de um ponto de vista estritamente juslaboral é de inteira justiça que vos integrem, ao menos na perspectiva da economia, ao menos que economize recursos e não os desperdice, fazendo cessar o contrato após a vigência do PRR. Mas é preciso também colocar a questão, e na vossa exposição inicial isso veio à liça, o facto de não ser o único empregador do Estado que tem trabalhadores nestas condições. Há à volta de 2 mil trabalhadores, nas mesmas condições, em 40 de entidades empregadoras públicas, seja a boleia do PRR agora, seja a boleia de outros instrumentos comunitários anteriores, mais não servindo, por um lado, desorçamentar os encargos do Estado com o fator trabalho e, por outro lado, alijar responsabilidades em relação aos deveres que qualquer empregador, em necessitando do trabalho permanente, tem, que é de ter, de facto, estes trabalhadores no respectivo quadro. E, portanto, neste sentido, o PCP, de há muito, tem questionado o Governo, ora com perguntas escritas, ora com interpelações, nomeadamente em audições regimentais e outras, até no orçamento, no processo orçamental do Orçamento do Estado, em relação à vossa situação em concreto e a outras sobre o que é que o Governo tenciona fazer para responder a esta necessidade. E apresentou também um projeto de resolução que ainda não está agendado, mas que tem como fim justamente a regularização dos vossos vínculos e dos vínculos dos outros trabalhadores na mesma situação, a salvaguarda da situação de todos os trabalhadores, porque não é justo que o Estado se descarte deles, e assegurando também a contratação para os serviços públicos que é necessária. Ora, dito isto, é preciso concluir, por um lado, que não basta tomarmos boa nota, e essa é uma cortesia que os partidos têm para com os peticionários ou para quem procura a intervenção do Parlamento, dizer nós tomamos boa nota, o que é preciso mesmo é agir. E neste momento está colocada sobre a mesa, ainda que não esteja agendada a proposta de resolução, o projeto de resolução do PCP, mas o que é preciso mesmo é acompanhar o PCP e votar favoravelmente o projeto que o PCP apresentou. Muito obrigado pela vossa vinda.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora à fase final para a resposta. Dou a palavra à doutora Alexandra Santos por 10 minutos.
Portanto, eu queria, antes de mais, esclarecer que nós não pretendemos a conversão do contrato. Nós temos plena noção de que essa conversão não é possível. Aquilo que nós solicitamos e queremos trazer à mesa é a possibilidade de a abertura de um procedimento concursal, tendo como valência toda a nossa formação profissional e podendo ter essa situação descritiva como algo positivo para a abertura do procedimento concursal e para que as pessoas possam ser contratadas tendo essa situação em análise. A nível da questão que o Dr. Paulo Seco colocou da paralisação, de como é que seria possível a recuperação desses atrasos, basta pensarmos que numa equipa de 38 pessoas, neste momento, irão ficar apenas e só 6 ativamente a trabalhar exclusivamente aquilo que, para o que nós fomos contratados, a validação de carreiras contributivas, a análise e validação de carreiras contributivas. Se esta equipa for reduzida para 6 colaboradores, como eu referi inicialmente, cada trabalhador teria de tratar, e isto num leque de apenas de 6 meses, cerca de 5.400 processos. Portanto, estamos a falar de um aumento de mais de 220% da carga individual de cada colaborador, o que tornaria quase que impossível o tratamento de todos estes processos de forma com rigor e com toda a informação necessária para que a carreira contributiva ficasse efetivamente completa. Portanto, esta recuperação de atrasos iria ser quase que impossível e a equipa começaria a trabalhar quase única e exclusivamente para, provavelmente, a resposta de atrasos, que era o que acontecia, de reclamações, peço desculpa, que era o que acontecia em pré-2020. As equipas trabalhavam essencialmente para a resposta de reclamações à provedoria. A projeção, efetivamente, é que se entre 2020 e 2026 não há registro qualquer de atrasos na atribuição de pensões, a saída destes 200 trabalhadores, agora falando num termo nacional, vai com que a tendência seja uma subida acentuada das queixas a partir de 2027 e para isso basta ver historicamente o que aconteceu entre 2018 e 2019, que foi quando houve o pico de queixas à provedoria e de atrasos na atribuição de pensões. A nível de impactos na vida pessoal, nós não estamos aqui a falar só e apenas e só de 200 trabalhadores, mas de 200 famílias, portanto isto irá afetar 200 famílias. A nível contexto de segurança social, se formos para os outros institutos, estamos a falar de mais de 2 mil famílias. Contudo, aquilo que nós vemos, essencialmente em contexto Centro Distrital do Porto, é que as equipas, apesar de toda esta situação, têm um sentido de Estado e uma responsabilidade social muito grande. Portanto, a motivação continua alta, os resultados continuam a ser cumpridos e todas as metas estão a ser ultrapassadas. Tanto a nível de pedidos de pensão exclusivos Porto, que estão a ser tratados com taxas de superação elevados, como a nível das validações antecipadas de carreira, que, apesar de não ser expectável que se possa concluir antes do fim do contrato toda a validação antecipada, a realidade é que de 200 mil já só faltam 50 mil, considerando que temos estado também a dar prioridade, obviamente, aos pedidos de pensão corrente, às pessoas que efetivamente necessitam da reforma. A nível de formações, nós temos que pensar que todos nós, em média, temos mais de 120 horas de formação. Isto feitas a título, não nos são impostas. Portanto, nós fazemos estas formações para enriquecimento próprio, para enriquecimento profissional. E todos nós, está registado, temos mais de 120 horas de formação. A nível de formação específica para aquilo que nós fazemos, eu não consigo dizer um prazo temporal, porque cada pessoa tem o seu modo de aprendizagem, a sua rapidez de aprendizagem, contudo posso deixar isto claro. Os 33 colaboradores são os que têm um maior leque de conhecimento para trabalhar em todas as frentes e em todas as áreas de meios de entrada de pedidos de pensão e de validação de carreira. Os 6 colaboradores restantes fazem exatamente a mesma coisa que nós, têm uma validação. Nós fazemos um trabalho de auxílio uns aos outros, mas a nossa capacidade, a capacidade dos 33 colaboradores, consegue ser superior. E isto vai muito a ver com a questão que eu falei do envelhecimento da administração pública. Neste momento, os 6 colaboradores que vão ficar pós junho de 2026, estamos a falar de faixas etárias que já estão muito próximas da idade da reforma e que já não têm a predisposição que nós temos para as novas tecnologias, para abordar todas estas matérias. Quero também deixar claro que não é possível, portanto, a não ser que nós mobilizemos a equipa que restar para formações, conseguir conciliar tudo. Ou seja, vão perder 33 pessoas que estão devidamente encaixadas e devidamente formadas e que têm já, como costuma dizer, já têm o carro em andamento, se me permitem a expressão, e vamos ter que parar uma equipa de 6 pessoas para dar formação, mesmo que sejam em questões de mobilidade, para dar formação, porque cada área tem as suas especificidades e a nossa é um leque muito, muito, é necessário ter um leque muito alargado de conhecimento, tanto a nível do sistema como a nível de manuseamento da informação e da leitura da informação. Não me parece plausível também, mesmo que em questões de mobilidade, de retirar 33 colaboradores de uma área, que isso não vai servir a causar moça, é essa mesma área em que possam ir retirar colaboradores, porque estamos a falar de um lote bastante grande de colaboradores e que seria necessariamente e obrigatoriamente dar a formação a esses colaboradores, com apenas e só 6 ativos na área e com conhecimento de causa. Acho que essencialmente falei de todas as questões que nos colocaram, mas quero voltar a frisar que a nossa pretensão não é a conversão, porque nós sabemos que não é possível, que legalmente não é possível. O que nós solicitamos é a abertura de um procedimento concursal que tenha em consideração toda a nossa formação, todo o nosso conhecimento e que seja, obviamente, legalmente justificável e que nunca possa ser, nesse ponto, colocado em causa. Obrigada.
Muito obrigada. Com a intervenção final, damos por concluída esta audição. Acabamos de ouvir o grupo de trabalhadores que prestam funções no Centro Distrital do Porto, do Instituto da Segurança Social, o qual agradecemos a vossa presença e os contributos deixados esta tarde. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados.